comunicação, forma-se agora a cadeia nacional das emissoras de rádio da rede Pocilga. Radiola Torresmo.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando agora mais um Rádio Alto Torresmo, um programa que chafurda em boa música. Eu sou Rafael Saldanha e estou aqui mais uma vez com o Ramon Prates. Diga olá, Ramon.
E aí, seu Saldanha, beleza?
A gente vai aqui tentar mais uma vez gravar aquele programa que deu problema com a internet. E para variar, tá dando problema com a internet hoje de novo, mas a gente vai na raça.
É, vamos lá, acho que dessa vez vai.
Eu tô gravando quase na cozinha aqui da minha casa, que é o lugar que o 4G pega melhor.
É, um bom lugar pra gravar. É, qualquer coisa é só abre a geladeira, pega um snack.
É, eu posso gravar tomando cerveja, repondo aqui, tudo rapidinho. E, seu Ramon, como que funciona o Radiola Torresmo, pra quem não conhece, pra quem tá chegando pela primeira vez aqui no programa?
Bom, em cada programa eu indico um disco, você indica um, e a gente conversa sobre o disco, né? Sobre os discos. Cada um diz as impressões, o que é que achou, e a partir disso aí pode ir para qualquer lugar.
É, a gente, não, na verdade a gente seria desclassificado em redação por fuga ao tema várias vezes, mas faz parte. É, lembrando que não precisa necessariamente ser um disco novo, às vezes a gente fala de disco velho, às vezes a gente fala de disco que é super pop conhecido, às vezes a gente fala de discos obscuros, e a graça do programa é essa.
Sim, é, por enquanto somente eu tô indicando discos de 2019. Vamos ver até quando isso vai durar.
Eu já falei, você tem até o 10º programa que você, todo disco que você fala que tá nos 10 melhores do ano, então até o 10º programa eu vou contando. No 11º eu já vou falar, opa,
não,
alguma
mas
coisa aí.
Não, mas aí eu posso começar, já vou começar a indicar os discos nacionais, aí minha lista é dividida em discos nacionais e discos internacionais, então dá pra fechar em 20. E ainda dá pra fechar também uma lista só dos 10 discos feitos na Bahia.
Porra!
Artista baiano, olha aí.
Porque o bairrismo corre forte nessa rede possível de podcasts.
Mas vamos lá, vamos lá.
Só antes de começar, a gente lembrar, se você quiser entrar em contato com a gente, você pode fazer isso pelo Twitter, no @elrafosaldanha, ou no @radiolatorresmo, ou então com @turminhadoramon, ou @rpprates. É isso?
Exatamente.
Eu já acertei o serviço todo de primeira. E aí, começo eu ou começa você?
Pode ser, acho que da outra vez... Bom,
acho que fui eu que comecei o último, pode começar você hoje.
Então pronto. O disco dessa semana, que se não der problema de novo, espero que dessa vez dê certo, né?
Na segunda da sorte.
É o 9º disco de estúdio da dupla de DJs, produtores Chemical Brothers. O nome do disco é No Geography. E aí eu começo você aí me dizendo... O que é que você achou?
Então, antes de falar o que, que eu achei, eu acho que eu preciso fazer uma introdução. Eu sou um cara razoavelmente eclético. Eu acho que eu consigo ouvir... Vocês, pelas recomendações de discos que eu já fiz, vocês já devem ver que eu consigo ouvir sons de diversos tipos. Mas tem um tipo de música que praticamente me expulsa automaticamente do lugar quando ela estiver tocando. Que tipo de música será esse?
Olha aí.
Então é música eletrônica. Música eletrônica pra mim é pesado. No entanto, como eu deixo coerência pros advogados, Chemical Brothers eu gosto. Chemical Brothers eu acho uma banda, uma dupla, que é bem interessante porque eles não ficam naquela coisa do eletrônico. É, eu acho que uma coisa que me afasta é que muitas vezes o eletrônico perde o sentido de canção da coisa. Ele é uma batida que tem um sentido musical, lógico, mas ele é feito meio sem fim. Sem começo e sem fim, na verdade, né? Pra você mixar e emendar uma coisa na outra. E o Chemical Brothers, eles fazem músicas, eles fazem canções, tem início, meio e fim.
É, quando você pensa em música eletrônica, principalmente nesse, da época, né, dos Chemical Brothers, que é aquele início, metade dos anos 90, que começou a cultura das raves. Eu acho que as músicas que tocavam, né, especificamente nesse tipo de evento, eram músicas mais instrumentais e que tinham, e que eu tenho um problema também com música eletrônica, que os nichos, né, os subgêneros do gênero são definidos a partir do número de batidas por minuto. Então, tipo assim, você tá lá curtindo a festa e deixa eu puxar aqui meu contador de batidas por minuto, meu metrônomo, peraí. Ah, essa música aqui é jungle. Ah, jungle é legal. Ah, mas... Não, essa... Ah, tá um pouquinho... Ah, essa é house. Não, house eu não gosto, não.
Cara, e tem uma coisa que é meio parecido com a cultura de vinho, né? Que vinho, você pede um vinho pra harmonizar com o prato. Então, poxa, carne pede um vinho branco. Então, acho que você tem que tirar o seu medidor de batidas por minuto pra ver qual droga que vai harmonizar com a música eletrônica. Porque tem umas coisas que de cara não deve dar pra ouvir, não. Pelo amor de Deus. Trance. E as pessoas... Eu fui uma vez numa festa e as pessoas ficavam dançando, fazendo, tipo, coreografia do Street Fighter fazendo Hadouken, sabe? Preparando a bola de energia na mão. Eu falo, não, gente. Não, pelo amor de Deus, não. Mas, enfim, vamos falar bem. Vamos falar desse disco, então. E esse disco é um disco que ele... Eu fiquei muito na dúvida enquanto eu ouvia, que é uma questão, será que... Como é que isso é recebido pela galera mais jovem, pela galera que está conhecendo o Chemical Brothers? Imagina assim, o primeiro disco do Chemical Brothers que a pessoa ouviu é esse. Porque é um disco que ele me fez bem, eu gostei dele, porque ele me faz lembrar dos outros discos do Chemical Brothers mais antigos.
Sim, eu acho que faz parte assim, de qualquer artista, ainda mais uma banda que chega ao nono disco, dele ter alguma coerência musical, que por mais que ele experimente por outras vertentes, mas que você ouça e bata o clique, né? Pô, isso aí é Chemical Brothers. E o bom desse disco é que tem participações de artistas novos, que é o caso da cantora Aurora, que é uma cantora recente, né? Acho que ela tá no segundo ou terceiro disco. E como acho que você já definiu uma vez falando sobre ela, que ela como se fosse uma Bjork, né? Talvez menos experimental.
Ela é engraçado que eu confundo ela com uma outra moça muito branquela que tem, que é aquela... Eu vou lembrar, até o final do bloco eu lembro, pode ir.
Sim, sim. Mas o que é interessante desse disco é os vocais dela são bem interessantes e distam até da própria, se você ouvir as músicas dela, são mais tranquilas, são mais intimistas, apesar de ter um pouco de música eletrônica, mas nesse disco é uma música totalmente pop e, claro, né, eletrônica, já que estamos falando de Chemical Brothers. E esse disco, logo nas primeiras músicas, é meio ele non-stop, assim, começa, acho que é da primeira até a terceira música, é meio que uma emendada na outra, quando você vê, você já imergiu dentro do disco, já tá batendo cabeça, tá lá fritando.
E Ramon, você fez a sua safadeza de novo, né?
Sim, sim. E, mais uma vez, apesar de estar indicando um artista que são, é uma dupla, né? Dois homens, mas no final das contas tá lá, cantora pop de novo. Não tem pra onde correr, velho.
A moça que eu confundo com a Aurora é a Iona Lee, que também é uma branquela esquisitinha. Só que a Aurora canta bem melhor do que a Iona Lee. É só uma questão imagética mesmo. Acho as duas parecidas a lata delas mesmo.
Uhum. E sim, o Chemical Brothers, ao longo nos discos anteriores, assim, quando eles fizeram sucesso, né, na metade dos anos 90, eles tinham justamente a graça, não era ser simplesmente música eletrônica, era uma música eletrônica com leves toques de rock, com um pouco de música pop, e toda essa mistura, né, que gerou o que podemos dizer que era a geração da música eletrônica dos anos 90, junto com Daft Punk, com Fatboy Slim, coisas do tipo.
Prodigy também.
Sim, Prodigy. Todos esses elementos juntos fazem com que a gente ouça o disco e realmente remeta automaticamente aos anos 90, né? Principalmente nós aqui dessa, que vivemos, né? Essa geração, no caso eu e você. Mas eu acredito que para quem é mais novo e que nunca
ouviu... Jovem.
Que nunca ouviu Chemical Brothers, eu acho que esse é um bom disco para começar, digamos assim.
É um bom disco de entrada, né?
Isso, porque, como eu estava falando antes, eles, na discografia deles, eles foram por outras vertentes. Tem uns discos que tem uma pegada assim, de música até africana, com outras batidas, tem uma pegada de rap. Eles fizeram trilha sonora para um filme. Então, assim, esse disco parece que eles chegaram... Cara, vamos voltar ao que a gente sabia fazer. Vamos chamar aqui uma cantora. Quem é uma cantora legal que tem atualmente? A Aurora. Vamos chamar ela para participar aqui do nosso disco e tal. E aí eles conseguiram fazer um disco bem inspirado. Que geralmente quando os últimos discos do Chemical Brothers, sei lá, tem 10 músicas. Assim, tinha uma ou duas, principalmente assim, o single era interessante. O resto do disco você ficava meio assim. Mas esse disco eu ouço do início ao fim. Tranquilo.
Eu acho que, só pra deixar claro, quando eu disse que dava pra sacar que era Chemical Brothers, que tinha. Não é que eles sejam repetitivos, mas é a questão deles terem uma marca de estilo mesmo. Você Sim. consegue perceber, mas isso não faz com que eles soem que eles estão se repetindo, que eles estão fazendo sempre mais do mesmo, de jeito nenhum. E eu acho que eu não acompanhei tão a fundo a carreira do Chemical Brothers, mas eu acho que talvez seja uma tendência atual, uma tendência esperta, né? De você dar um passo para o experimentalismo e volta, e sempre fica nessa dança, porque aí você consegue fazer outras coisas sem necessariamente perder seu público.
Sim, sim, com certeza. Grande graça da música em geral, de qualquer artista, é quando ele não fica no mais do mesmo sempre, né? Quando ele consegue pegar outras vertentes, outras influências, sem deixar de perder a sua própria essência, digamos assim. Até, sei lá, até o Ramones, se você ouvir a discografia deles, vai ter uns discos que tem até um pouquinho de música eletrônica, coisa dos anos 80, mas quando você vai pro show, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, e você sabe, ó, que isso aí é Ramones.
É engraçado, eu tenho estudado muito por conta do doutorado essa questão de gosto, e tem alguns autores da neurociência que, discutindo a questão do gosto, eles falam que a coisa tem que ser igual o suficiente para que você reconheça, mas diferente o suficiente para que você não ache banal. E o equilíbrio para você gostar é justamente chegar nesse ponto onde a coisa é diferente, mas é igual.
Uhum, sim, sim. A gente só não pode ficar preso em algoritmos dos serviços de streaming agora, que vão te sugerir coisas que aparentemente alguém definiu que são parecidas, mas quando você ouve, tipo, não, cara, isso não é... Não é parecido, é que nem... Acho que foi Tom York que falou recentemente, fez uma crítica justamente desse tipo, que ele não gostava do Spotify ou algo do tipo, porque tava sempre sugerindo ele ouvir Muse. Tipo,
quando
no início,
eu ouço...
No início as pessoas diziam, né, que o Muse era parecido com o Radiohead, mas acho que pra ele isso deve ser bem ofensivo.
Eu acho que poderia ser pior, acho que o Tom York tem que passar a mão no toco e ficar feliz, porque podia estar falando que era Coldplay.
Nossa.
No início era tudo meio sacode. O pessoal falava que era uma nova. Uma new wave of British pop. Então o Coldplay acaba sendo jogado na mesma sacola do Radiohead.
Nossa, aí é forçar muito a amizade. mas sim, vamos deixar então para o. Vamos fazer diferente, então? Vamos dar logo a nota desse e partir pro próximo.
Pode ser, então vamos falar.
Começa, justamente para ficar nisso aí que você falou, para ficar um pouquinho diferente, mas não sair do mesmo.
É pro ouvinte saber que ele não pode esperar nada da gente. A gente solta, cada dia a gente solta, ó, cada vez a gente solta o podcast num dia diferente.
É,
pra gente
senão...
você tem que esperar o inesperado.
Senão ele não vai querer ouvir o programa todo, vai só arrastar até o final. Deixa eu ver qual é a nota dos discos, pronto.
É, então, a gente não aconselha e não deixa você fazer isso. Então, acho que começo eu. Então, a nota, eu dou uma honrosa nota de 7.6 para esse disco. É um disco que é acima da média, é um disco muito bom, mas ele falta aquela coisinha que vai colocar ele ali. Eu acho que eu não lembro se eu já falei isso no outro programa. A minha escala, geralmente, tipo, os discos acima de 7 são os discos que provavelmente eu vou ouvir novamente. E os discos acima de 8 são aqueles discos, espera isso aqui tá indo pra minha lista de melhores do ano. Então ele vai ficar ali no 7.7, 7.6.
Pô, muito bem. Bom, pra mim é que a gente tem que explicar sempre, né, que cada um tem, você tem sua classificação de 0 a 10 com vários parâmetros, e o meu é parâmetros da pocilga, que vai de 1 bacon até 5 bacons, porque meu cérebro não, já acha difícil processar desse de 1 a 5. Então pra mim é um disco que já na primeira ouvida, o disco já me conquistou, e eu não parei de ouvir, volta e meia, ainda mais quando eu abro Spotify, ele já, de vez em quando ele sugere lá, tipo, olha, esses aqui são os discos, esse é o disco que você tem ouvido bastante, você não quer ouvir de novo? Eu, tudo bem, Spotify, eu vou ouvir de novo, já que você insiste, já tá aqui na, jogando na minha cara, tudo bem, eu vou ouvir ele de novo.
Então, ok, pra mim, você venceu.
É. Mas pra mim, por enquanto, ele tá forte candidato pra entrar aí no meu top 10 de internacionais. E pra
internacionais
mim é...
eletrônicos produzidos fora da Bahia.
Pô, olha aí. É o melhor do mundo e da Bahia. Pra mim é 5 bacons. Gostei muito desse disco.
É isso aí. Mas pra gente continuar a nossa sequência, o nosso hábito, então vamos pra um disco completamente diferente.
Olha aí, e é brasileiro, conte aí.
Como eu já disse que essa coisa de coerência não é muito meu forte, acho que na semana passada, quando eu tava falando do Batiushka, eu cheguei a dar uma zoada em metal melódico, né? Eu falei, dos finlandeses que produzem. Pois então, hoje eu vou indicar um disco
grande
de
plot
metal
twist.
Mas vamos lá, vocês vão entender. O disco que eu indico essa semana é o segundo disco da banda Angra, o disco chamado Holy Land.
Muito bem, muito bem. Quer que eu comece então? Falando.
Por favor, quais são as suas impressões, Ramon?
Eu tenho uma relação curiosa com o Angra, que é uma banda que eu não gosto muito, mas eu já vi ao vivo diversas vezes.
O André Matos faleceu recentemente, né? Na primeira vez que a gente gravou esse programa tinha um mês, agora acho que já tem dois, né?
Uhum.
E eu nunca consegui ver o Angra ao vivo. E agora, com essa formação original, não vai ter mais como, então. Essa eu dancei.
eu acho que eu não cheguei a ver o Angra com o André Matos. Acho que o primeiro show que eu fui já foi com o segundo vocalista, o Eduardo Falaschi. Mas aí eu vi André Matos com o Xamã umas duas vezes, no mínimo. Vi o Viper quando eles voltaram e eles fizeram o show de abertura do Kiss, que não lembro em que ano foi, lá em São Paulo. E
foi
eu
em alguma época que os caras do Kiss estavam com o aluguel atrasado.
E vi ele solo também, acho que no Porão do Rock aqui em Brasília. Então, eu comparo o Angra nessa coisa assim de bandas que eu não gosto muito, mas que eu já vi várias vezes, com outras duas, que é com Los Hermanos e Pato Fu, que também são outras bandas que eu não curto muito, mas que por acaso eu já vi algumas vezes ao vivo. No caso do Angra, eu vi apresentações mais deles e do Xamã, né, no caso com o André Matos, por causa do site que eu fazia parte e que voltou recentemente, que é o Bahia Rock. Então eu
faço o jabá aí, faz.
Eu já tô fazendo já.
Mas dá endereço, fale dele.
Não, bahiarock.com.br, também tem um podcast. Ouçam aí, muito bom.
Recomendo.
E eu nunca parei para assim, para nunca tinha parado para escutar esse disco do início ao fim. É, eu conhecia principalmente duas músicas assim, de cara, que uma que geralmente eu sempre tocava em show, que era Nothing to Say, e Make Believe, que tinha o disco que, ou disco, o clipe que passava na MTV direto, entrou em top 20 da MTV, e até uma boa comparação é que eu, esse Make Believe seria tipo, é o Ana Júlia do Los Hermanos. Então, Make Believe é o Ana Júlia do Angra.
Eu, como eu disse, eu nunca consegui ir a um show do Angra, mas consultei meu especialista, falei com meu amigo Tango Comando, lá do podcast MDM, e ele tava comentando que acho que Make Believe é a única música desse disco que entra nos shows do Angra depois da turnê do Holy Land, né? Que é um disco que fica meio que isolado da carreira do Angra. E, pra te falar a verdade, eu não gosto muito dos outros discos do Angra. Eu gosto do Holy Land. Pra mim, o que eles estavam fazendo ali era uma coisa diferente do que eles estavam fazendo antes e muito diferente do que eles foram fazer depois. Diz que o disco tem mais essa personalidade do André Matos do que realmente da banda, né? É quase que uma experimentação antes da carreira solo dele, mas uma tentativa de uma coisa mais dele. E eu acho que é um disco muito interessante, que ele tem todo um caráter épico, ele tem toda uma cara de que combina muito com o gênero, né? Combina muito com esse estilo. Tanto que o pessoal muitas vezes sacaneia e fala que metal melódico é o metal de espadinha. Porque você pensa nas bandas europeias, tem sempre uma temática meio medieval, uma coisa meio que um dragão na capa, uma coisa assim. Só que ele faz tudo
falando
isso.
Ou falando das lendas, né? De coisa de bruxas e.
Sim. Só que ele faz isso. Ele faz isso pegando a história do Brasil, né? Então pega toda uma mitologia. E lembrar que, poxa, a gente estava em 96, era um ano que a gente estava muito próximo dos 500 anos. E tinha toda uma expectativa sobre o que seria o Brasil do ano 2000, o Brasil da comemoração dos 500 anos do Brasil. E a gente, hoje, a gente sabe o que que deu, né? Mas o disco tem um clima até um pouco, seria um pouco ufanista, mas um pouco esperançoso. Ele olha para o passado de uma maneira mais orgulhosa do que muitas vezes, principalmente dentro do metal, se olha para o Brasil.
Sim, e a graça do disco não só as questões da temática, mas também da própria influência da música brasileira dentro do disco, né? Acho que essa é a grande graça desse.
Você vai pensar um disco de metal, mesmo que brasileiro, que tem uma citação de Hermeto Pascoal, tipo, no meio de uma música. Pô, realmente eles estavam bebendo muito da música brasileira.
Sim, só faltava ter música em português. É. Acho que só pra ter, assim, com chave de ouro, que realmente era um disco de uma banda brasileira, só faltava ser em português mesmo.
Ele tem, na verdade, um trechinho, né, da música de Carolina Forth, tem aquela introduçãozinha que é um coral em português.
Sim. Você vê muita coisa, tem o Nothing to Say, tem a pegada, né, um pouco assim do baião, do forró, né, do da pegada, que é bem interessante.
Tem uma virada de bateria de escola de samba.
Sim. É um disco que até se você vê quem são as pessoas que gostam de Angra e gostam do gênero, eu acho que se o cara disser que gosta do Angra e que realmente gosta desse disco, é até curioso, né? Que você pensa, pô, não, é o tipo de coisa que fãs de metal mais ortodoxo não curtiriam, digamos assim.
Não, e era um cenário propício para isso, né? Porque a gente pensar que nesse mesmo ano tava saindo o Roots do Sepultura, né? Que também tem essa pegada de metal e música brasileira, embora seja uma outra vertente de metal e uma outra leitura de música brasileira. Mas a gente pensar que era um momento de se pensar a brasilidade dentro do heavy metal no Brasil.
Sim, ainda mais que você pensa que o Sepultura e o Angra são principalmente o Sepultura, né, são as maiores bandas, né, de de rock barra metal do Brasil que conseguiram fazer carreira fora do país, né? Então não foi uma época que a gente estava saindo, né, daquelas bandas dos anos 80, né, Titãs, Paralamas, e que estava começando a surgir o que a gente viria a chamar de rock anos 90, né, do Brasil, com Raimundos, Chico Science, Patufu, com tantas outras bandas. Então você vê essa galera que tipo cantava em inglês, que era meio destoava de todo mundo, mas foram que conseguiram levar o nome do país mais longe, né?
É, acaba que é uma aproximação, né? Uma maneira dessas bandas. Porque o Sepultura é engraçado, que o Sepultura ele tem um nível de reconhecimento meio esquema Pelé, né? Tipo, as pessoas pensam no Brasil, pensam no Sepultura. Mas antes, até o início dos anos 90, muitas vezes as pessoas. O Sepultura já era uma banda muito famosa, mas as pessoas não identificavam elas uma banda como uma banda brasileira. Então o Roots, ele é um disco que ele firma o pé e faz com que seja impossível você não ter essa leitura. O Angra faz isso também por uma chave diferente, né? O Holy Land, eu costumo dizer que ele parece como o Villa-Lobos quando ele começa a ouvir as músicas folclóricas do Brasil e faz aquela tradução da tradição folclórica do Brasil por uma linguagem mais erudita. E o Angra tem um pouco essa pegada, tipo, você vê que aquilo tudo ali é folclórico, é popular, mas é muito muito
Erudito.
trabalhado, exatamente. Parece que esse tipo de metal tem essa característica de querer ser uma coisa meio música clássica. Então, eu acho que casa
E
muito bem.
no caso do Angra, especificamente, vem da própria formação da banda, né? O André Matos, se eu não me engano, ele era formado em música, era maestro, então tem tudo a ver com ele, né?
O
Isso
André Matos
aí.
era um monstro, cara. E tem gente que achava, enfim, que não gostava dele enquanto isso, tinha gente que não gostava dele enquanto pessoa, mas não dava para criticar a questão da competência. Eu lembro de uma vez vendo um programa sobre o Teatro Municipal de São Paulo e ele era meio que apresentador. E ele explicando toda a questão de acústica do teatro, como quem explica, sei lá, uma coisa banal. E aí chegou tipo o maestro, fala: "Ah, não, que tal maestro, fulano de tal", e começa a entrevistar o cara em alemão assim, como se não fosse nada. Fala: "Parabéns, rapaz, você tá no lugar certo, fazendo o que tem que fazer mesmo."
Não, é essa galera que estuda assim música clássica, principalmente quem tem assim um ouvido bom, é foda mesmo. Eu lembro do aquele disco do Metallica com a orquestra, que no DVD, né, no making of, tem, sei lá, o maestro, né, o cara que regeu a orquestra lá junto com o Metallica, e quando os caras estavam lá passando o som, aí tem, sei lá, uma orquestra com 80 músicos, 40 músicos, sei lá quantos são. Aí tá lá os caras assim fazendo aquecimento, passando o som, aí o maestro vira: "Você é fulano que tá tocando contra um violino na quinta fileira, seu violino tá um tom acima de todo mundo." Aí você fica: "Porra, velho, como é que o cara consegue fazer isso?"
Mas, olha, eu que sou meio surdo, uma inveja que eu tenho de quem tem ouvido absoluto. Mas enfim, então pra gente encerrar essa coisa, vou dar minha nota ao disco. E, aliás, não, começa você. Quais são as suas impressões, objetivas? Qual a nota que você dá pra esse disco?
Não, é o estilo, o heavy metal melódico também, não sou muito fã. Gosto, sei lá, de Iron Maiden, no máximo, assim. E Angra é uma banda, né, que como eu falei durante esse bloco, durante o programa, que é uma banda que eu gosto, mas eu não tenho, acho ok, acho. Os músicos são fantásticos e tal, mas é aquela coisa meio erudita, exagerada, que nem sempre eu curto muito. Mas esse disco, especificamente por essas referências ao Brasil, ou por pegar uma coisa, né, o heavy metal, principalmente o melódico, que é uma coisa mais tradicional, aí você incluir esses outros elementos, eu achei a ideia é muito boa. Apesar disso, eu acho que você já comentou isso, que se você ouvir esse disco, talvez ele soe um pouco datado, Talvez não como a gente falou do Chemical Brothers, que é tipo, você ouve e remete automaticamente aos anos 90, mas o disco de 2019. Esse disco, como ele foi feito em 96, então você ouve
Ele
ele
tá preso
hoje
lá, ele tá
e
preso
isso.
lá.
Exato. Mas isso eu não acho nunca que isso é uma coisa ruim. Eu acho que faz parte do. Você tá lendo, no caso, ouvindo a história da música, e você ouve um negócio que, ó, claramente é um retrato fiel daquela época, daquele ano. E agora, tentando ser objetivo, para mim é um bom disco. Ele me ganhou justamente pelas essas referências ao Brasil, e para mim é três bacons. É um disco que não sei quando é que eu vou ouvir ele de novo, não, mas é um bom disco.
Então, como eu disse, o disco é datado, o disco realmente ele tem esse pé forte, mas eu também, talvez por ter vivido a época, isso para mim não soa um defeito. Mais uma vez, a gente teria que saber como que isso soa para alguém que não passou por aquilo ali. A gente pensar, sei lá, tipo, quando a gente vê um filme, eu acho legal quando você pega um filme, por exemplo, de Blade Runner, que é um filme que se passa no futuro, mas é feito nos anos 80, então você as referências de moda, por mais que elas queiram ser futuristas, elas são dos anos 80. E
Sim.
o Angra tá um pouco nessa onda, né? Tipo, eu gostaria de saber se causa um estranhamento para alguém que não ouviu. Aí fica a deixa, você que tá ouvindo o nosso podcast, dá esse retorno. Se você não tinha ouvido esse disco ainda, manda pra gente o que você achou. A minha nota para ele é um disco que tá acima da média. É um dos discos que eu acho que é um dos melhores discos brasileiros dos anos 90. Então, para mim, ele vai ganhar um 8,5 em 10.
Olha aí, muito bem. E depois a gente tem que fazer um programa só você explicando seus métodos científicos de professor para avaliar um disco.
Mas aí o problema é que eu tenho que tomar cuidado, que meus alunos não podem saber quais são os meus métodos para avaliação.
Senão eles vão burlar o sistema, né?
Eles vão tentar hackear.
Então é isso, galera. Estamos chegando ao fim aqui do Radiola Torresmo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de continuar acessando o pocilga.com.br, de ouvir nossos outros podcasts, o Varacast, o Suco de Umbives, e procurem a gente lá nas redes sociais, no Facebook da Pocilga, Instagram e o Twitter, todos é de Pocilga, que é o THE Pocilga. Qualquer coisa podem mandar um e-mail. Qual é o e-mail do Radiola, senhor Saldanha?
Radiola Torresmo, tudo junto, arroba pocilga.com.br, repetindo, Radiola Torresmo, arroba pocilga.com.br.
E como o Saldanha falou, quem quiser deixar alguma mensagem em áudio, pode gravar lá no dentro do próprio Anchor e mandar para a gente. Estamos na expectativa de ver quem vai ser o primeiro louco, entre aspas, que vai deixar uma mensagem de áudio para a gente.
Vou aproveitar fazer dois jabás rápido, aproveitar que esse programa está essa semana. O primeiro é do nosso fórum de música, que é onde a gente debate discos. Eu já falei dele no programa passado. Vai estar aí o endereço, o Clube do Discos do Fundo do Poço e ou do Fim do Mundo. Eu nunca lembro qual que é o nome do desgraça do fórum. Enfim, e isso porque eu criei. Mas além disso, o jabá especial dessa semana é que o Suco de Umbives vai fazer um programa especial musical que é o qual é que é o Dendê The Voice, que
Dendê
é
Voice Bahia.
Dendê The Voice Bahia, onde as pessoas podem mandar áudios delas cantando músicas feitas por compositores baianos e eles vão fazer uma verdadeira audição na internet, um julgamento crítico, criterioso sobre as melhores vozes da internet baiana e brasileira.
E mundial.
Ah, quem sabe a gente tem a gente tem aí gente internacional que falou que ia mandar. Estamos esperando aí os e-mails da França. Vamos ver.
Então é isso. Falou, galera. Até a
Um
próxima
grande
semana ou
abraço.
próximo programa.
Tchau, tchau. Um abraço.
Isso é tudo, pessoal.